Vamos continuar nossa meditação. E eu vou seguir o tema sobre a dádiva do não. Olharemos para mais um não na Bíblia que nos dá sabedoria, que é uma dádiva do Senhor. Só não teremos hoje os slides, então tome nota, porque vamos meditar no Provérbio 3, no versículo 7. Provérbio 3, 7. Somente esse verso dentro do contexto dos provérbios que nós chamamos do capítulo 3. Embora não tivesse isso no texto original, hoje nós nos localizamos por isso. Mas o provérbio 3.7 faz parte de uma sequência de vários provérbios sapienciais que sondam o coração. Porque o capítulo 3 reuniu alguns provérbios como alguém dizendo ao filho, que pode ser o pai ou pode ser a mãe. Há uma figura no provérbio que é a ideia da sabedoria, que clama como uma mãe que quer educar os seus filhos. E clama, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. E aí vem uma sequência de provérbios que sonda o coração. E é por isso que nós teremos nosso tema nessa manhã sobre a dádiva do não. Quero propor aqui uma meditação sobre a cegueira da autossuficiência espiritual. A cegueira da autossuficiência espiritual. É algo que todos nós devemos nos preocupar. Deus conhece nossa alma, nosso coração, e todos nós temos uma dose, uns mais, outros menos, do que tem nesses provérbios, que sondam o coração humano e dá conselhos para alcançar sabedoria. A autossuficiência espiritual, então a palavra que ganha destaque sobre isso é a palavra autossuficiência. Destaque isso na sua mente, como temos feito nas últimas meditações. Autossuficiência. Autossuficiência é aquela ideia de um sujeito que quer independência absoluta. É uma confiança exagerada em si mesmo, que compete para não confiar em outras coisas. Ele desconfia de tudo porque ele tem uma confiança cega nele mesmo. Ele acha que ele tem sempre razão, que ele consegue perceber a verdade e que ele não depende de ninguém. Isso não apenas no sentido horizontal, também no vertical. Isso acaba refletindo na sua fé, na sua espiritualidade diante de Deus. Até mesmo a sua fé e a sua crença em Deus depende se ele concorda com aquilo. Ele passa a ler as Escrituras somente com seus próprios óculos, ultrapessoais, para dizer o que é verdade, o que é bom, o que é reto. O autossuficiente, ele acredita que tem o verdadeiro discernimento, que ele não precisa dos outros, pode decidir julgar tudo por conta própria. E aos poucos, isso se torna o seu caráter, e aí ele se torna um sujeito cego, que é o que nós vamos meditar aqui. Nas Escrituras, temos diversas menções sobre a autossuficiência, que aparece como um sinal do ego do homem pecador, que todo sujeito que nasceu pecador deverá lidar com isso. Enfrentá-lo, dominá-lo, é sinal de sabedoria e de espiritualidade. E para isso, tem que migrar a sua confiança. Confiar em Deus. E é isso que o provérbio traz para nós. Provérbio 3:7. A cegueira da autossuficiência espiritual, ele tem um não muito importante para a nossa dádiva do não. E quero que você medite comigo sobre esse tema. A autossuficiência espiritual cega o homem para a sua própria condição e o afasta da dependência de Deus. A autossuficiência espiritual cega o homem para a sua própria condição e o afasta da dependência de Deus. Vamos ler o provérbio 3, 7, e depois eu tenho algumas perguntas para orarmos. Observe, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então o provérbio tem um não muito enfático. O provérbio diz, não seja sábio. Fala para um sujeito que deve ouvir um não, como se fosse um clamor, não seja, porque eu sei que você será sábio aos teus próprios olhos. Já prevê a natureza do sujeito a você mesmo. Pelo contrário, teme ao Senhor. E se fizer isso, vai te apartar do mal. Logo, se não o fizer, o mal te dominará. Você estará cego, ciente, convicto de que tem o melhor discernimento, sendo que você abraçou o mal e o chamou de bem. É essa cegueira que o provérbio nos chama a atenção. Tenho algumas perguntas para a sua reflexão. Você costuma avaliar a vida pela verdade da palavra de Deus ou pela confiança que tem na própria percepção? Quando você lê a Bíblia, você costuma deixar a Bíblia falar contra você? Você tem hábito de ler a Bíblia suspeitando do seu entendimento? Ou você suspeita do que a Bíblia diz para que ela se encaixe no seu entendimento? Quando você é confrontado, corrigido, seja por uma pessoa ou pela Bíblia, a sua reação natural é de humildade, de tentar entender onde está a correção, de tentar entender onde está a repreensão, ou você tende a resistir, endurecer o coração, buscando argumentar o quão certo está daquilo que é confrontado? Tem áreas na sua vida que você deixou de depender de Deus, porque pela desconfiança nas outras coisas, fechou-se em si mesmo, e pela decepção agora criou uma autoconvicção, de que só você sabe a verdade, e você só confia naquilo que você mesmo compreende, naquilo que você mesmo entende. Essas perguntas você deve responder ao Senhor depois dessa meditação. Então vamos orar e vamos consagrar ao Senhor também nossas vidas nesse momento. Senhor, nosso Deus, colocamos-nos mais uma vez diante da Tua Palavra com muita reverência. O nosso intuito é perceber nela aquilo que nós precisamos mudar. E nessa manhã queremos perceber o quanto somos autossuficientes, o quanto essa cegueira domina os nossos corações, porque temos um não direto do Senhor, que é para o nosso bem. É para nos conduzir à sabedoria. E nós sabemos que sabedoria é temer o Senhor em tudo. Reconhecemos que muitas vezes temos sim confiado excessivamente em nossas próprias percepções. Seguimos nossos próprios pensamentos e tratamos nossa opinião como decreto da verdade. Frequentemente nos tornamos sábios aos nossos próprios olhos. Reconhecemos aquilo que sabemos como se fosse isso virtude. Resistimos à correção e nos tornamos lentos para ouvir o Senhor e inclinados a depender de nossa própria concepção da verdade. O Senhor chama isso de orgulho e reconhecemos. O Senhor chama a autossuficiência de pecado do ego. Isso nós reconhecemos, que somos e temos. Por isso pedimos que nessa manhã confronte os nossos corações, nos conduza a um coração ensinável, que é humilde em ouvir a Tua palavra, que abandona a arrogância que está escondida no profundo do nosso ser, para dependermos do Senhor e então chegarmos à verdade da Tua palavra. Livra-nos da cegueira e do orgulho espiritual que é a autossuficiência. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então notem que o provérbio é bem direto e ele tem um não. Mas eu vou contextualizá-lo nos provérbios do capítulo 3, porque há um outro não. Como já mencionei aos irmãos outras vezes, nós temos mais de 50 nãos objetivos nas Escrituras. E ao meditarmos sobre a dádiva do não, eu tenho que selecionar alguns. Evidentemente, essa é a nossa mensagem de número 11. Mas temos mais de 50 nãos. E desses 11, duas foi na introdução. Então só observamos 9 nãos. Mas é muito importante lermos a Bíblia contra nós, olhando para esses nãos de Deus que nos conduz à sabedoria, a uma vida perfeita na vontade dEle e a uma vida dedicada a Ele. Os nãos são importantes. Como um pai fala não para o filho, Deus também nos diz não. Esse é um não que vem de forma ampliada de um não anterior. Eu queria que você observasse, então, o contexto. O primeiro provérbio que lista o capítulo 3 diz, filho meu, não te esqueças. É como se dissesse, eu já disse, mas eu sei que o seu coração é jovial e tolo. E o que você faz? Você vai substituir. Esquecer quer dizer perder a importância. O segundo provérbio que está no versículo 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Coloca no pescoço. É como se fosse tão fácil esquecer que o conselho é assim, olha, coloca no pescoço porque aí não tem como esquecer. Pendura aqui no pescoço para você levar contigo para todo lugar, para não ser uma coisa teórica, uma coisa para a escola dominical, uma coisa para a leitura da Bíblia, mas ser algo do seu caráter. E aí então você vai encontrar o bem, a sabedoria e o Senhor. Aí vem o versículo 5, que é um outro provérbio. Confia no Senhor de todo o coração. Mas espere, para confiar de todo o coração, eu não posso confiar em mais nada? Ué, se é todo, é todo. Não dá para disputar. Ou você confia em Deus ou confia naquilo que é contra Deus. Não tem jeito de misturar as duas coisas. E aí vem o segundo verso do mesmo provérbio. E não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui o não foi enfático. Confia no Senhor de todo o coração. Mas existe um inimigo natural que você tem, inevitavelmente. Todos nós temos um ego. Nascemos com um ego que é a pessoa mais importante para você é você mesmo. A pessoa mais importante para mim sou eu mesmo. Isso é inevitável. Sabedoria não está em negar que você tem está em controlar e mortificar o ego, para que não seja ele o dominante, e seja sim o Senhor, um espírito redimido, refeito na palavra de Deus. Então, há um contraste, confia no Senhor de todo o coração e não no entendimento, porque eles vão disputar. Eles são inimigos. Deus fala, o pai fala, a mãe fala, um conselheiro fala, um discipulador fala, um homem sábio fala, e a primeira atitude do seu coração é, mas se não combinar com o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu concordo, eu vou me fechar. Então, a sabedoria não está só em buscar a verdade, mas estar aberto a recebê-la. Aliás, eu diria que mais vale pouco conhecimento com um coração muito aberto do que muito conhecimento e um coração muito fechado. Tem mais utilidade? Então ele diz, não te estribes no teu próprio entendimento. Então amplia no versículo 6, reconhece quem? O Senhor, que você tem que confiar de todo o coração em todos os teus caminhos, não em algumas coisas. Não é a vida religiosa, não é a vida da igreja, é em toda a vida. E aí ele vai endireitar as suas veredas, ele vai mudar o seu caráter, mudar a sua vida, e encontrará o Senhor. Então chega o nosso versículo de meditação, como um eco daquele não contextual. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Aí entendemos esse conselho. Então quero fazer algumas notas muito importantes sobre a cegueira da autossuficiência espiritual que todos nós estamos inclinados a praticar. Com a ideia de que a autossuficiência espiritual cega o homem para a sua própria condição e o afasta da dependência de Deus. O sábio depende. O sábio desconfia de si e confia naquele que sabe. Confiando naquele que sabe, ele confia mais no Senhor, que tudo sabe. Isso é sabedoria. Então, em primeira instância, que nós podemos hoje destacar sobre a dádiva do não, é que a falsa sabedoria é que produz autoconfiança. A falsa sabedoria. O provérbio fala de uma falsa sabedoria. E que essa falsa sabedoria é a que produz a autoconfiança. Encontrou um sujeito autoconfiante? Esse sujeito acha que é sábio. Ele acha que é sábio porque ele tem uma falsa sabedoria. Porque mesmo que estivesse ele preparado, seria sábio não confiar em si mesmo. Há sabedoria em desconfiar em si mesmo e não há sabedoria ou há uma sabedoria falsa em quem confia em si mesmo. Olha o que diz o provérbio, então, na sua primeira menção. Não seja sábio. Olha, como assim não seja sábio? Porque você vai ser. Ele está prevendo que todo mundo vai ser sábio? Não. Na sabedoria verdadeira, nem todo mundo vai ser. Sabedoria não vem com a idade. Com a idade vem soberba. Sabedoria não vem com experiência. Com experiência vem soberba. Sabedoria não vem com quantidade de estudos. Com quantidade de estudos vem soberba. Sabedoria não vem com títulos. Com títulos vem soberba. Sabedorias não vem com poder. Com poder vem soberba. Eu já estudei. Olha meu currículo, quanto eu estudei. A questão não é o quanto você estudou, é o quanto você aprendeu. Porque quem fala que estudou muito, ele está dizendo, confie no que eu estudei, eu sei das coisas. Para eu saber se você sabe, não me apresente currículo. Ele já prevê que o ser humano confia nisso. O ser humano confia num currículo. Nos nossos dias, nós temos que entender que essa falta de sabedoria ou a falsa sabedoria domina o mundo. Se nós tivermos que chamar um palestrante aqui na igreja, um pregador para ensinar a Bíblia, e você olha para o currículo do sujeito, olha com esse currículo que temos que chamar. Nós não entendemos o que é sabedoria e não cedemos ao mundo. Quem deveria pregar e ensinar é quem sabe, não é quem estudou ou passou mais pela faculdade e pelos cursos. Mas o mundo de hoje valoriza o currículo, o status, não é quem sabe. Se você não tiver ensino médio, souber de tudo, não tem espaço para falar. Se você não souber de nada, mas tiver pós-doutorado, é você quem vai falar. Não buscamos sabedoria, buscamos status. Quanto mais soberbo você for, melhor será a sua vida nesse mundo. A humildade não tem lugar. Chega na empresa e você diz, quero fazer o melhor serviço. Mas você é humilde. A chance de ser promovido será menor do que o soberbo. Aliás, quem faz atividade de grupo para a empresa? Coloca algumas pessoas para serem candidatos a uma gerência. E vem o recrutador e vai observar a atividade em grupo. Quanto mais soberbo você for, vão dizer, esse aí é tubarão. Aí você vai dizer, opa, eu sou tubarão, que maravilha. Não é isso? Eu devoro todo mundo? Não deixo ninguém falar? Olha, você só é petulante e soberbo. Mas como a empresa te vê como uma ferramenta, para a empresa ela não vê sua humanidade. A empresa vê você como ferramenta. Se você não é humilde, se você não tem virtude, se você não ama a Deus, não é problema meu. Mas tubarão me dá lucro. Eu quero tubarões devorando, tubarões sanguinários no mercado. E aí você fica, mas espera, aí é contra cristão? Como é que eu posso devorar o sujeito que eu deveria amar? Então nós cristãos temos esse problema. A diferença é que nós temos que ter sabedoria muito mais para conseguir trabalhar bem no mercado sem precisar vender nossas virtudes. Isso é um desafio cristão. Mas confundimos isso. E o texto então fala de uma falsa sabedoria, que é o sujeito que confia naquilo que ele fez na sua experiência. Muitas vezes eu ouvi assim, não, é que você é um pastor jovem, no futuro você vai ver. Não, agora não me chamam de jovem mais e eu continuo do mesmo jeito. O problema é que quando você tem 30 anos, 25 anos, você é jovem demais para falar a verdade. Ninguém ouve se você tiver 25 anos, tiver 20 anos. Mas se você tiver 60 anos, tiver alguns fios de cabelo branco, eu até pinto alguns aqui para poder ter um pouco mais de respeito, mas aí a pessoa passa a respeitar melhor. Tipo, não agora, agora ele sabe. Você está falando da mesma coisa, mas agora? Isso é só soberba humana. Você pode ter um jovem que confia no Senhor, que dedica no Senhor, tem sabedoria, como você pode ter um ancião que não confia no Senhor e é soberbo? Quem nós respeitamos? A verdade? Sim, nós deveríamos ouvir os jovens também. Qualquer um que pregar a verdade tenha a nos acrescentar. Então temos que ter corações abertos. Então ele já menciona, existe uma falsa sabedoria, não seja esse tipo de sábio que é natural. Natural aos homens, sábio aos próprios olhos. Sábio naquilo que ele confia com a sabedoria. É aquele que não faz avaliação com medida na verdade, mas em quem falou. Hoje é chamado de discurso de autoridade. Muitas vezes eu fui palestrar e a pessoa falou assim, mas você não vai passar o seu currículo? Eu falei, mas para quê? Ah, porque senão as pessoas vão confiar no que você falou. Eu falei, se não for confiar na verdade, que não confie. Mas as pessoas respeitam o currículo. Muitas vezes eu fiz palestra na área de aconselhamento bíblico e depois estava ali muita gente discordando. Já contei histórias para vocês aqui. Aí a pessoa discorda, não gostei disso, porque você falou, mas você é um pastor. Que uma certa vez uma moça falou para mim assim, ah, você falou isso aí, mas você é só pastor, vocês pastores estudam só a Bíblia. Aí eu falei, mas como se a Bíblia fosse uma coisinha, né? Só a Bíblia. Se vocês tivessem feito um curso universitário, eu teria uma mente diferente. E eu perguntei, mas qual curso eu deveria ter feito na universidade para falar do que eu falei? Ah, se tivesse feito um curso em qualquer área humanas, entenderia melhor. Aí eu falei, ah, em filosofia serve? Serve. Ah, então está resolvido, eu também tenho curso de filosofia e também tenho sociologia. Serve? Ah, porque você não falou antes, então está tudo certo. Pensei que você fosse só pastor. Olha, não é incrível? Falei assim, então não muda nada. Né? Não mudou nada o que eu falei, mas agora ela confia. Por quê? Porque se você tem curso universitário que não seja de teologia e de pastor, então você deve pensar alguma coisa. Mas se for só pastor de teologia, você não deve pensar em nada. Não mudou nada. Mas ela acha que agora tem algum respaldo de autoridade. Assim é o mundo de hoje. Depende de quem fala, não do que falou. Isso é uma falsa sabedoria de engano. Nós temos que ter corações humildes para dizer assim, quem falou? Ah, é pós-doutor famoso, escreveu 1 milhão de livros. Mas é verdadeiro? Porque eu desconfio. Se for verdadeiro, coração aberto. Quem falou? É um jovem que nem para a universidade foi ainda. Aliás, nem terminou o ensino médio. Mas ele falou, é verdadeiro? Vamos saber. Se for verdadeiro, não importa quem falou. O que importa é a verdade. Essa falsa segurança que ele alerta com esse não seja esse tipo de sábio. É um orgulho intelectual, é um orgulho acadêmico, é um orgulho relacionado à idade, é relacionado às experiências. O homem passa a confiar naquilo que ele percebe e não sabe que é o seu próprio ego fazendo. Isaías 5, versículo 21. Deus está alertando o povo de Israel. Isaías capítulo 5, verso 21. Deus então condena a falsa sabedoria dizendo, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Deus, através do profeta, diz, vou julgar todo mundo. E aqui percebi que Israel, como nação, se tornou um povo soberbo. Um povo que confia na tradição, na história, no seu status. E eu vou julgá-lo por isso. A cegueira da autossuficiência espiritual. A autossuficiência espiritual cega o homem para sua própria condição e o afasta da dependência de Deus. A falsa sabedoria produz autoconfiança. Em segunda instância, note, a autossuficiência, ela resiste à correção. O autossuficiente não cresce, não amadurece, não aprende. Ele tem um coração endurecido, porque ele não está aberto a ouvir. Então, a autossuficiência é aquela que cria um coração resistente à sabedoria, à fé, à espiritualidade, porque resiste à correção. Olha o que o provérbio continua dizendo para nós. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Aos teus olhos. Bom, os olhos aqui representam, no sentido poético, tudo que nós aprendemos, tudo que observamos, tudo que entra. No sentido poético, o próprio Jesus citou isso novamente, porque é da classe proverbial, que os olhos são as janelas do corpo. Tudo tem que passar pelo olho. E aí poderíamos pensar, mas se o sujeito for cego? Não, é no sentido figurado. Os olhos representam o primeiro contato com a realidade. Se o sujeito for cego, não é o olho literal. É o primeiro contato com a realidade. Tudo que entra na casa tem que passar pela janela. Então, os olhos ganham sentido poético no sentido proverbial e o próprio Jesus usa isso mais tarde. Então, olhos, no caso aqui, os próprios olhos, quer dizer, na sua própria avaliação, na janela que tudo entra, que tudo passa, tudo é filtrado. Tudo que você ouve é filtrado, tudo que você vê é filtrado antes de alojar no teu coração e dominar a tua vida. Então, o provérbio diz aos teus próprios olhos. Não existe pessoas que não tenha esse tipo de olho figurado, porque representa a sua cosmovisão, que é uma palavrinha muito bonitinha, que as pessoas costumam repetir o tempo todo. O que é cosmovisão? É aquela visão intrínseca da natureza, como você vê as coisas. Suas crenças, seus princípios, seus valores, tudo que você usar para julgar as coisas e transformá-la em conhecimento, em virtude e valor, e que você vai colocar sobre si, isso é chamado de cosmovisão. É a forma como você vê o mundo. É isso que representa no provérbio os olhos. Mas aí ele diz que é soberba, é baseada na falsa sabedoria e faz com que você julgue todas as coisas segundo os seus próprios princípios egocêntricos. E aí cria, mais uma vez, a cegueira. Os seus olhos não conseguem mais ver. Você olha, mas não vê mais. Ou vê de forma maculada os próprios olhos. Se você tem que desconfiar de alguma coisa na vida, tem que desconfiar de si mesmo. A pessoa menos confiável na vida é o seu próprio ego. Agora, como é que nós percebemos isso? Sentimentos. Como sabemos que nosso coração é resistente? Quando nós percebemos que não gostamos de ouvir algo, é justamente isso que nós precisamos ouvir. É uma forma de descobrir isso. Tudo que você estiver lendo nas Escrituras, tudo que você pensar, tudo que alguém disser, e que o seu coração automaticamente, em sentimentos, reage negativamente, dê atenção. Porque isso é natural. Eis a razão porque o versículo já começa com um não e estamos meditando sobre os nãos de Deus. Nós não ouvimos nãos naturalmente. Não é contra. Não estraga os prazeres do ego. Nós gostaríamos de ouvir sim. Qual seria a melhor frase que você gostaria de ouvir na vida? É alguém dizendo, que queres que eu te faça? Olha que frase. Quem resistiria a isso? Posso dizer qualquer coisa? Claro. Chega para o teu filho e faz um teste. Filho, vou te dar um presente. O que você quer? Eu acho que ele vai ficar até surpreso, dependendo da família. Você, sério? Você está de brincadeira. Não, o que você quer? Mas tem limite? Não, ilimitado. Já pensou? É o que você quiser. O que você achar que é justo, que achar que é bom, achar que você gosta, eu vou fazer por você. Agora faz o contrário. Fala para o seu filho assim, filho, me diga o que você quer, porque eu não vou fazer. Aí vai dizer, mas espera aí, então você dá com a mão e tira com a outra. É frustrante. Eu quero. E o pai vai dizer, não. O que você quer, eu já sei. E todo filho tem argumento, não tem? Pai, eu quero, mas olha por que eu quero. Fala assim, não, o argumento precisa explicar, eu entendi por que você quer. A resposta é não. E a reação não é boa. Mas é justamente aí que está a sabedoria. A sabedoria está em entender os nãos. Por que eu preciso me contrariar? Porque o meu ego não é perfeito. Ele busca a falsa sabedoria. Não seja sábio aos seus próprios olhos, porque você vai alimentar a falsa sabedoria e vai criar um coração resistente. Aliás, há algo importante nesse provérbio. Porque quem se considera sábio, cria a falsa sabedoria, rejeita o próximo e se afasta da verdadeira sabedoria, que é a pessoa de Deus. Deixa eu explicar esse conceito para vocês. quanto maior a distância do reconhecimento, mais puro ele é. Quanto menor a distância do reconhecimento, mais chance de ser falso. Não estou dizendo que é, mas os valores e a confiança têm que diminuir. Deixa eu explicar isso para vocês entenderem de uma filosofia natural do ser humano, embora tenha ficado conhecido por um sujeito que acho, gosto de ler, mas discordo totalmente das suas pressuposições, que é o Bourdieu, muito conhecido na sociologia. Mas ele concebeu bem explicando esse conceito, que é universal, está na filosofia e está na Bíblia. Porque esse provérbio fala exatamente isso, está na Bíblia. Quanto maior a distância, mais confiável. Quanto menor a distância, mais fácil você chegar a ser enganado, menos confiável. E na frase bonitinha que ele conduz é: os objetos de consagração sociais, tanto mais eficazes serão, quanto maior a distância do objeto consagrado. Então ficou bonitinho? Ah, entendi tudo. É o que o provérbio está dizendo. Quanto mais próximo, menos confiável. Como, por exemplo, se você é sábio, inteligente, perfeito, aí você pergunta para quem? Para sua mãe. Olha, a opinião da mãe sobre quem você é, que valor tem? Para a mãe, todo filho é bonito, é lindo, perfeito. Ninguém sabe fazer como ele. Se perguntarmos para a dona Matilde sobre o Cláudio, ele é lindo, perfeito. Mas se perguntarmos para a Lu, vai dizer, opa, não é tanto assim não. Porque como esposo tem uma certa distância em querer validar, né, tudo. A mãe fica assim, agora que ele mora comigo, então ele é perfeito. Quando morava, aí era só não. Agora que ele mora com a Lu, então agora é perfeito. Aí você diria assim, é claro que pode ser verdadeira a avaliação da dona Matilde, mas quanto mais próximo, menos confiável. Agora, digamos que alguém próximo ao Cláudio tenha interesses nele. Aí ele elogia o Cláudio. Cláudio, você é perfeito. Você olha, é porque você tem interesses. Então, sua opinião não é confiável. Mas digamos que uma pessoa distante do Cláudio não ganharia nada reconhecendo o trabalho dele. Não tem vínculo pessoal e levaria prejuízo. É um concorrente do Cláudio. Mas ele reconhece as virtudes dele. Aí você diria, tem mais valor? Tem. É isso que é a ideia que a filosofia traz, mas o provérbio já nos alertava. Não confie em pessoas que têm interesse em você te elogiando. Elogio de gente que tem interesse não tem valor nenhum. Elogio de pessoas próximas a você não tem valor algum. Então, o sujeito humilde, quando ouve um elogio, tem que dizer assim, olha, muito obrigado, bondade tua. Se alguém te elogiar, faça assim, elogio é que nem perfume, você pode passar, mas nunca pode tomar. Porque contamina, é veneno para o ego. Mas pessoas boas elogiam. Então, é claro que eu recebo elogios de algumas pessoas. O tempo todo, não é brincadeira, o tempo todo. Já exagerei também, né? Olha aí. Mas quando alguém elogia, você tem que pensar assim, olha, se você está me elogiando, é bondade sua. É porque você é uma pessoa boa e pessoas boas reconhecem o trabalho dos outros. Mas eu não acho que é tanto isso. Enquanto você estiver pensando assim, você sempre vai buscar melhorar. O dia que você fala assim, ah, é, realmente, eu acho que eu sou mesmo, eu sou bom mesmo. Aí você não muda mais, não estuda mais, não busca mais, não aprimora mais. Então faz mal para o ego porque faz você achar que você é sábio e aí não é mais. Então note que é assim que funciona o princípio do coração humano. Quando alguém te elogiar, agradeça pela bondade dele, reconheça, porque também é educado reconhecer, mas nunca faça aquilo dominar o ego, senão você para de crescer. Olha, eu não reconheço o que eu sei, eu não reconheço o que sou, eu só reconheço minhas fraquezas e só reconheço o que eu não sei. Muito famosa aquela frase atribuída ao Sócrates. O Sócrates, no diálogo platônico com o Alcibíades. Alcibíades chega para ele dizendo que queria ser sábio, que queria trabalhar para a política, fazer justiça. Sócrates vai dizer para ele assim, olha, tem três tipos de sabedoria. Tem o sujeito que é sábio e pensa que é sábio. Esse sujeito que é sábio e ele pensa que é sábio, nunca chegará à sabedoria, porque ele é sábio aos próprios olhos. Quem é sábio aos próprios olhos é falso. Esse sujeito pensa que é, porque ele já diz que ele é sábio. Tem a sabedoria que é o sujeito que contabiliza a ignorância. Ele sabe que ele é ignorante. E que sabendo que é ignorante, ele vai buscar sabedoria. Esse encontra a verdadeira sabedoria, porque ele contabiliza a sua ignorância e não o que sabe. Então tem o ignorante que não sabe nada e não sabe que não sabe. Então pensa que sabe. Tem o ignorante que não sabe, sabe que não sabe. Esse vai querer buscar. Então ele diria, qual sabedoria que vale mais? É o sujeito que contabiliza a sua ignorância. E aí atribuir a ele uma frase que ele nunca disse, mas ficou bonitinha, que é, eu só sei que nada sei. O Sócrates nunca disse isso, mas com base no contexto alguém disse, ele deve ter dito essa frase. Mas o provérbio já dizia, se alguém diz que você sabe, você diz assim, olha, eu acho que não sei. Por quê? Porque eu desconfio de tudo que sei. Então, se eu contabilizo o quanto eu não sei, vou procurar saber. Não vai ter soberba, não vai ter autossuficiência, e a humildade te levará à verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é reconhecida pelo outro e por Deus. Então você sempre desconfia de si. E o provérbio nos alerta como mais um não de Deus, para não nos tornarmos soberbos e nos afastarmos da sabedoria, consequentemente, da dependência de Deus. A autossuficiência resiste à correção. Quem se considera sábio aos próprios olhos é autossuficiente, orgulhoso, amante do ego. O provérbio 12, versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece direito, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O insensato, ele é sábio aos próprios olhos, e ele está sempre convicto e certo. Mas ele coloca o sábio. O que o sábio faz? Ele tem os ouvidos abertos à correção. Ele quer saber, ele desconfia dele mesmo. Em terceiro lugar, podemos observar, a falsa sabedoria produz autossuficiência, autoconfiança. E a autoconfiança cria um coração resistente. E em terceiro lugar, o temor do Senhor é o antídoto. O temor do Senhor destrói a arrogância e é o antídoto para a autossuficiência. Logo, o remédio para a sabedoria. Porque o texto vem num verso paralelo. Se eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos, confiar no meu coração, então o que sobra? Sobra o versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E agora no versículo 7, vem num verso paralelo, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Mas o teme ao Senhor é a proposta central de todo o compêndio proverbial, que chamamos de livros de provérbios, que são, um conjunto de muitos provérbios, não tem um autor, não tem um livro. Alguém organizou todos aqueles provérbios num único texto que hoje chamamos de livro de provérbios, mas não foi escrito por um autor e nem foi escrito da mesma forma, foi reunida. Foram provérbios reunidos num texto. Mas é o centro dessa unificação proverbial, o temor ao Senhor. Como nós podemos definir sabedoria? O homem que teme o Senhor em todas as coisas. É isso que diz o provérbio 9, versículo 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é a prudência. Então o texto diz, teme ao Senhor. O temor recoloca o homem no seu devido lugar. Se aquilo que sei, aquilo que eu confio, me afastar de Deus, é inútil. Porque o objetivo de todo conhecimento, de toda sabedoria, e toda a sua utilidade, toda a prudência, é se aquilo me levar mais próximo de Deus. Logo, nós podemos deduzir hoje, o autossuficiente é aquele que só faz aquilo que agrada a si mesmo. A única utilidade que ele vê para as coisas é como aquilo vai lhe beneficiar. Como podemos testar que o sujeito não teme ao Senhor, mas teme outras coisas? Agora vamos a fundo no coração. Você estuda, muitos jovens aqui estão na fase escolar, estão lá estudando, se dedicando. Pergunte a esse jovem, você estuda para quê? E a resposta, na maioria das vezes, vem porque eu quero ser advogado, quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser. E por que você quer ser advogado, professor, e engenheiro e outras coisas mais? Porque eu quero um emprego. E para que você quer um emprego? Para ganhar dinheiro. E para que você quer ganhar dinheiro? Para me divertir. Para a vida ter sentido com o dinheiro. Então, no fundo, você não estuda por virtude, não estuda para ter sabedoria, não estuda por causa de Deus, você estuda por causa de si mesmo. Olha, se questionarmos uma coisa tão basilar como essa, descobriremos que o nosso propósito na vida, o nosso Deus, aquele que nós tememos, nós mesmos. Eu tenho medo de sofrer na vida, então eu vou estudar para sofrer menos. Ou vou trabalhar para evitar sofrimentos. Então é só para você. Onde é que está o Senhor nisso? Não é por temor ao Senhor? Não deveria ser assim. Note que eu vou falar só do estudo e trabalho, mas podemos aplicar em todas as áreas. Mas um jovem, então, um pastor, não deveria estudar? Não, não é um jovem que deveria estudar. Uma criança deveria estudar. Um jovem deveria estudar. Um semi-jovem deveria estudar. Um adulto deveria estudar. Um idoso deveria estudar. Estudar faz parte da essência humana. Quem não estuda, está jogando humanidade no lixo. Estudar não é escola, estudar não é tempo escolar, estudar não é para profissão, estudar é para entender. E como é que você pode receber uma humanidade de Deus, um mundo que Deus fez, e não tentar entendê-lo? O dia que nós percebermos isso, estaremos libertos do que hoje se chama escola. Estudar é virtude cristã. O provérbio não fala de escola, não fala de estudar livros, fala de estudar o mundo, estudar a si mesmo, estudar as coisas com um propósito. Eu tenho medo de jogar a minha vida fora, já que vou ter que prestar contas a Deus do que vivi. Tenho medo de Deus. Você não tem medo de sofrer na vida? Sofrer na vida, todo mundo vai sofrer, menos ou mais, todo mundo vai sofrer. A gente tenta evitar, mas todo mundo vai sofrer um pouco. Eu não tenho medo de sofrer. Se eu puder evitar, bem. Se não puder, agora o que eu tenho medo mesmo é de terminar a vida longe de Deus. É de ter feito algo que Deus reprova. Então o provérbio coloca assim: existe um mastro que você coloca e todas as coisas são conectadas a ele. E isso se chama temor a Deus, temor ao Senhor. Quem teme ao Senhor, estuda. E quem tem o estudo como virtude, não tem que se preocupar assim, não, mas é para uma profissão. Você vai ter profissão. Se você for estudioso por causa de Deus, e se não tiver uma profissão liberal, você vai fazer bem para o mundo. Porque você vai trabalhar. Você vai entender tudo. Não precisa de escola. E não estou aqui desincentivando a ir para a escola e para a faculdade. Só estou falando que tem muita gente que vai para a faculdade, não aprende nada, mas eu tenho ensino universitário. Olha, é pior, é melhor dizer que não tem. Pelo quanto você sabe da vida, dizer que tem pode ser até ruim para você. Mas espera, se eu disser que eu nunca fui para a escola, está tudo bem, pelo que você sabe. Agora você foi tanto para a escola, sabe tão pouco, então tem fica pior. Não é isso. Ir para a escola, não estou dizendo que é ruim, mas ir para a escola porque vai aprender, não vai. Escola não ensina. Hoje está cheio de gente escolarizada, sem educação, sem virtude e sem conhecimento. E gente que não vai para a escola com muito conhecimento, com muita virtude. Ser estudioso é falar assim: tudo que eu faço é o melhor que eu posso, porque é para o Senhor. Se você for trabalhar em qualquer coisa manual e repetir a mesma ação sempre, sem tentar entender, está jogando a humanidade fora. Se eu estou fazendo isso, Senhor, como é que eu posso fazer melhor? Porque é para o Senhor. E um dia eu vou prestar conta da minha vida. Estudar é virtude, trabalhar é virtude. Não é obrigação, não é para evitar sofrimento, e não é para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Se fosse para ganhar dinheiro, imagine, metade do que eu estudei na vida não me trouxe dinheiro. Vai dizer, você é um pastor. Sim, mas que diferença faz? Você acha que eu não preciso de dinheiro para pagar a conta? Mesmo jeito, todo mundo precisa de dinheiro. O pastor tem que pagar a conta. Não é por oração que a gente paga a conta. Então, eu também tenho que pensar em ter uma vida financeira, ter inteligência financeira, economizar, investir como todo mundo. A diferença é que quem me oferta é a igreja. Se a igreja diz, você não tem mais oferta para você, tá bom, então eu vou ter que arrumar um emprego em outra coisa, porque hoje eu estou empregado na fé, porque a igreja paga as minhas contas. Se a igreja não fizer, não tem problema, só que eu vou ter que pagar a conta de outra coisa. Então, é só no, dedicação ao tempo. Mas é a nossa preocupação e nós não podemos fazer disso o mote da vida. Tem gente que trabalha como se nunca fosse morrer. Só trabalha, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas para quê? Para ter mais dinheiro. E para que você quer mais dinheiro? Para garantir a vida. E quem é que pode garantir a vida? Para não sofrer, quem é que pode garantir não sofrer? Dinheiro não é o alvo. Dinheiro é necessário. Emprego é necessário. Trabalho é necessário. O alvo é temer o Senhor. E quando Deus é o alvo, trabalha melhor, estuda melhor, se dedica melhor. E aí, consequentemente, as coisas podem melhorar. Você pode ter melhor salário, pode ter melhor emprego, porque você está dedicado ao Senhor. E, consequentemente, mais sabedoria. Consequentemente, tendo mais sabedoria, claro que vem mais resultados. Mas o provérbio lembra, é temer ao Senhor o segredo. E quando alguém teme o Senhor, é o antídoto para a arrogância, porque se ele teme ao Senhor, ele desconfia. Senhor, eu faço isso aqui com a minha melhor dedicação, mas como é para ti, tenho medo de não estar fazendo o suficiente. Tenho medo de ser medíocre naquilo que faço. Tenho medo de me dedicar pouco. Agora, isso pode mudar a sua vida também, porque é muito comum para nós, especialmente no ambiente de escola, porque também dou aula, é o aluno começar o semestre falando assim: professor, quanto é que eu posso faltar e ainda ser aprovado? Qual é o mínimo de leitura que eu posso fazer na sua disciplina para você me aprovar? Quais são as tarefas mínimas que eu posso fazer? A minha resposta sempre é, olha, você não precisa vir, você não precisa ler, não precisa trabalho. Você quer aprovação? Eu te dou no final. Se esse é o seu objetivo, facilita a tua vida. Por que que vou eu querer um aluno que está ali para não prestar atenção, para não aprender, ele só quer aprovação? Então, eu já te dou. É simples. Dei aula num seminário. Fazer um seminário é diferente. Seminários são todos espirituais. Temos muitos irmãos que passaram pelo seminário e sabem aí que não é bem assim, não é a Nova Jerusalém dando seminário, né? Mas eu falei isso uma vez lá, e eu falei para um aluno assim, eu vou te dar algumas tarefas, a tarefa é para medir, eu tenho que medir e tenho que entregar alguma coisa para o seminário, porque tem que ter nota, como toda escola. Dei uma tarefa, dei um trabalho, e isso foram três trabalhos durante o semestre. Primeiro, o aluno não fez. Segundo, ele também não fez. Aí o terceiro, ele diz assim, agora você pode me dar os três para fazer? Eu falei, não, porque aquele trabalho ali era uma atividade de aprendizagem. Se você aprendeu, ou não aprendeu. Fazer o trabalho por fazer não resolve nada, não aprender. Era para ter feito lá. Para ter uma evolução no pensamento. Então, perdeu, perdeu. Ah, mas eu fico sem nota. Falei, então... Mas aí, se eu ficar sem nota, você é reprovado. Olha, vejo que és profeta. Vai ser reprovado. Então, a pessoa faz o quê? Ah, professor, os outros professores não fazem isso que nem você fez. Os outros professores já têm um termo, né? Outros. Eu quero ensinar, eu não quero só aprovação. Então, fala com o diretor, porque se ele falar assim, que tem que dar uma nota, eu te dou uma nota. Que nota que você quer? Olha que maravilha, que nota você quer, eu te dou. Esse é o seu objetivo. Aí o sujeito foi lá e falou com o diretor. Então, como é que eu faço? O professor falou assim que é você que vai decidir, porque ele não vai dar trabalho. Aí o diretor falou assim, olha, dá um trabalho lá. Aí vem um aluno de novo e fala assim, professor, ele falou que pode me dar um trabalhinho. Eu falei, olha, um trabalhinho. Então aí você imagina. Eu falei assim, mas trabalhinho para quê? Para dar nota. Então que nota você queria tirar nesse trabalho? Eu queria tirar 10, tá bom, você tem o 10, pode ir embora. Simples, não precisa fazer trabalhinho. Por que trabalho por fazer? Não faz sentido nenhum. É eu fingir que estou ensinando, você fingir que está aprendendo, o seminário fingir que te ensinou, você vai para o mundo dizer que você tem certificado, mas não sabe nada. Não aprendeu. Tem a sua nota. Está resolvido. E resolveu. Agora, cá entre nós, irmãos, por que você se matriculou num curso? É para aprender mesmo. Quiser aprender por que nós fazemos o mínimo. Por que fazemos o básico? Não é virtude. E depois quer ter sabedoria. Não existe sabedoria através de atalhos. E não existe sabedoria quando você coloca o meio como fim. Então o texto lembra, é para o Senhor. Não é para o professor. Não é para o pai e mãe. Não é para o patrão. Não é para a igreja. É para o Senhor. As coisas ficam diferentes. A escola não me exigiu. Mas como é que eu vou estudar pela metade se é para o Senhor? O mundo não exige. Não me dá dinheiro por isso. Mas como é que eu vou passar pela vida sem saber? Sem entender? Sem desenvolver a mente? Teme ao Senhor é o segredo, ele diz, porque tudo é para o Senhor, tudo vai voltar para Ele. Se não tiver o Senhor, não tem sentido. O temor recoloca o homem no seu devido lugar e diz, você nunca é bom o suficiente. Ah, mas então vou ter baixa autoestima. Isso é invenção do mundo, esse negócio de autoestima. Eu sei que eu nunca serei bom o suficiente naquilo que eu poderia fazer. E por isso eu tento fazer mais. E quando você tenta fazer mais, descobre, fazer melhor, ainda não é bom o suficiente. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Mas algum dia será perfeito? Não, mas a perfeição é o horizonte utópico. Nenhum de nós pode alcançar o horizonte, mas nós podemos vê-lo e podemos caminhar na direção dele. Assim é Jesus, ele é o nosso modelo. Jesus é o homem perfeito e é nos pregado que devemos ser como ele. Então, se você não é perfeito, pode melhorar. Nunca serei perfeito como ele, mas se deixar de tentar, aí peca. E enquanto está tentando e reconhece que não é sábio, porque o sábio nunca reconhecerá que é perfeito. Ele só tentará ser. É isso que ele lembra. Então ele nos faz lembrar que nós não sabemos tudo que devemos saber, não fazemos tudo como poderíamos fazer, porque ainda não somos aquilo que deveríamos ser para Deus. Esse temor ao Senhor de que eu quero apresentar uma vida muito bem vivida para Ele me motiva, me incentiva. E põe o meu ego no lugar, não há espaço para você. Só há espaço para Deus, porque tudo é para Ele. Quanto maior a visão de Deus, menor será a exaltação de si. Quanto maior a dependência de Deus, maior será o reconhecimento de nosso tamanho. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo, a prudência. A cegueira da autossuficiência espiritual, note para nossa conclusão, não seja sábio aos teus próprios olhos. A autossuficiência espiritual cega o homem para sua própria condição. Ele não vê e com isso se afasta de Deus. Em último lugar, no provérbio, nós temos a renúncia do eu que conduz à sabedoria como consequência de quem teme o Senhor. A falsa sabedoria produz autoconfiança. A autossuficiência cria um coração resistente. O temor do Senhor é o antídoto para autossuficiência e arrogância. E a renúncia do eu vai conduzir à sabedoria. Porque quando você teme o Senhor, você tem que renunciar o eu. E eis aí o grande segredo que está em oposição. A parte mais difícil na humanidade não é desejar sabedoria. Não é nem desejar a Deus. Tem muita gente que vai dizer, olha, eu quero Deus, eu gostaria de viver mais perto de Deus, de ser mais perfeito como Deus quer. E tem um desejo, mas tem um problema, um grande obstáculo, o eu. Renunciar o eu é mais difícil do que desejar a sabedoria. É o preço que nós vamos pagar. Desejar ter é importante. E quando nós perguntamos quanto custa, às vezes desistimos de ter algo que gostaríamos. Então, até gostamos, desejamos sabedoria, mas quando percebemos que tem um preço, nem sempre estamos dispostos a pagar. Agora o que o texto nos diz? Teme ao Senhor. Mas acrescenta. Dizer que teme ao Senhor, não ser sábio aos próprios olhos, está tudo certo. Mas existe um grande obstáculo que se você não afastá-lo da tua vida, não conseguirá resolver. É o mal. E se você pensou, onde é que está o mal que ele se refere? Será que ele fala de Satanás? Olha, há uma personificação na Bíblia sobre o mal e a personificação vem na pessoa do Satanás. Então não tem nenhum problema você dizer que é o Satanás. Mas o provérbio não está falando literalmente da pessoa diabólica, do Satanás, do diabo, da serpente, todos os nomes que ele recebe nas Escrituras. Está falando de um mal que está muito mais perto. O Satanás não está tão perto. Aliás, como já disse outras vezes, só tem um Satanás no mundo. E tem 8 bilhões de pessoas. Então ele não tem como andar perto de todo mundo, nem tentar todo mundo. Porque não é Deus, não é onipresente. Não sabe de tudo, porque não é onisciente. Não pode tudo, porque não é onipotente. Não é um Deus. Satanás é criatura. Ah, mas tem também os outros, os demônios. Sim, mas estou falando do Satanás. Ele não, dificilmente nós vamos encontrar com ele na vida. Porque se ele visitar um por dia, ele tem 8 bilhões de pessoas para visitar, aí você é muito azarado que ele te escolheu. Mas eu encontrei com ele 2 vezes. Olha isso, o seu azar é... Misericórdia, né? Agora é claro, estou falando da pessoa do Satanás. Ele não está tão perto assim. Mas existe um mal que nós temos que vigiar muito mais do que o Satanás. Infelizmente, a igreja, que absorveu muita crença mística, se preocupa mais com o Satanás do que com um mal muito pior do que o dele, muito mais próximo. Quanto maior a distância do inimigo, menos preocupação. Quanto menor a distância, maior deveria ser a nossa preocupação. Eu não tenho medo de receber mísseis vindo do Oriente. Eu tenho medo da vizinhança. Se algum vizinho vir jogar um míssil, é mais fácil cair na minha casa do que um míssil do Oriente. Agora ele fala então de qual mal que é muito próximo, que você tem que se afastar dele, mas que tem que ser vigiado, porque ele andará sempre por perto. Parece que é alguém que você tem que se apartar no sentido de domínio, sem conseguir se afastar, ele estará ali todos os dias. Então é claro que ele está falando do mal que habita em nós, do ego. É desse mal, é esse que você tem que vigiar mais, é esse que você tem que dominar, é esse o verdadeiro inimigo da sabedoria, do temor ao Senhor e de uma vida dedicada a Deus. Reconhecê-lo e saber como dominá-lo, como deixá-lo inerte, é algo diário. Aparta-te do mal hoje, agora, e não uma única vez na vida. Não é uma única ação. Senhor, eu vou mortificar meu ego. Eu vou fazer uma oração contra o ego, de domínio do ego. Eu vou ler a Bíblia contra o ego e está tudo certo. Não, porque é você mesmo. Todo dia ele vai acordar com você. E todo dia ele renova. Esse mal que ele disse que tem que se apartar todo dia é tirar a força dele para que ele não interfira na sua vida, ele não esteja presente. Mas como? Se sou eu mesmo. Então a melhor ilustração que encontrei para falar sobre o ego é aquela ideia de um monstro. Imagine que você tem um monstro que vive junto contigo, que domina a casa, não é a sua esposa. Alguns pensaram isso daí, mas já tem que ajudar você a entender. Que domina a casa. É só uma ilustração, evidentemente. Esse sujeito é quem manda ali na casa, né? Então imagina, você tem ali na casa esse sujeito, ele é um sujeito do mal, é ele que manda. É ele que te dá liberdade ou não, tenta controlar a tua vida. Aí o que você faz? Eu posso matá-lo? Não, porque ele está na casa, não tem como sair da casa. Mas eu posso tirar as forças dele para ele não dominar mais? Isso você pode. Aí é que está a sabedoria. Porque se eu matar o monstro sou eu mesmo. E a casa é a minha vida. Então, se eu matar o monstro, eu morro. Sim. Então, a morte do ego é uma morte figurada. É uma forma ilustrativa que Paulo usou para dizer, tem que morrer para si. E se morrer para si não é literal, porque se eu me matar literalmente a mim mesmo, morro eu, né? Eu mato e morro também ao mesmo tempo. Então, eu sou assassino e suicida. Agora, não é isso, é figurado. Então, eu reconheço que há um ser que é mal, que é ruim, que é contra Deus, que é naturalmente pecaminoso, dominando a casa. E se eu não posso matá-lo literalmente, matar significa tirar suas forças. Então, a ilustração que eu encontrei, imagine, você tem a casa, tem um monstro. Mas alguém diz, como é que eu vou dominar esse monstro? Não tenho forças, sou mais fraco do que ele. Ele é mais forte do que eu. Não há ferramentas. E aí alguém chega para você e diz, mas eu tenho a arma certa. Há aqui um tacape, daqueles dos homens, né, da antiguidade, com um prego na ponta, e esse aqui você consegue dominar o seu monstro. Se todo dia você for lá espancar ele, ele vai ficar todo dia deitado ali no chão sem forças. Você sabe que ele está lá, mas você está vigiando. Mas se você descansar, esse monstro se regenera. Ele cura naturalmente suas feridas. Ele se levanta e se levanta com mais força e domina de novo. Então você diria, mas que tacape é esse mágico que eu vou pegá-lo nas minhas mãos e todo dia de manhã eu vou lá. Enquanto ele é forte, eu luto, é muita luta, é muita transpiração. Chega um dia em que ele vai perdendo força. E aí eu continuo batendo e não desisto. Não é uma pancada, é todo dia. E um dia ele vai perdendo força, ele se ajoelha e deita e ele está inerte. Mas ele é imortal, porque se ele morrer, morro eu. Aí, todo dia, eu acordo pela manhã e olho para ele, ele está lá assim, já se regenerando. Opa, se regenerou. Ele está levantando a cabeça. Aí, o que você faz? Pega o tacape, tira as forças dele. E ele volta a perder as forças. O dia seguinte, você olha para ele, está se regenerando, levantando a cabeça. Força. E assim é a vida inteira. É um domínio, não uma morte literal. Que tacape é esse? A palavra de Deus. A oração. A presença de Deus, o temor ao Senhor, o conhecimento do Altíssimo, a comunhão dos santos, a sabedoria. Em vigiar o ego, em saber que ele é o mal todo dia. Então basta você todo dia acordar e falar assim, bom, tem um monstro habitando, é o mal, e ele vai dominar, e eu tenho que mantê-lo longe. Mortifica o seu ego pela manhã, e depois você vai viver a vida, e você vai ver que aquele monstro não está mais aqui falando no meu ouvido. Não é mais ele que domina a minha vida. Parece que é um ser novo, liberto do mal. Esse é o homem sábio, que controla suas fraquezas, que controla seus pecados, que controla suas vaidades, que controla domínio próprio. Ele controla o seu ser que é mal. Esse mal é ele mesmo. Aparta-te dele, tira as forças dele, não deixe ele dominar, não deixe ele cegá-lo. A sabedoria bíblica não é apenas intelectual. É espiritual e moral. O sábio não apenas reconhece aquilo que é certo, ele também reconhece o mal que está nele. Não devemos nos tornar peritos em reconhecer a verdade no mundo, no sentido intelectual, ter muito conhecimento somente. Porque isso não vai te trazer sabedoria, vai trazer soberba. Mas o conhecimento do mundo, o conhecimento de Deus, o conhecimento bíblico, tem que vir acompanhado da autovigilância do ego. Aí quanto mais você conhece, maior é a humildade também. Quanto mais você conhece, maior é a sua utilidade espiritual. Nunca virá soberba. E aí sim você pode dizer que a sabedoria te alcançou, porque você depende totalmente do Senhor e não confia mais nesse homem que é o seu próprio ego. O sábio não apenas reconhece a verdade, mas reconhece também o mal que o habita. Não apenas domina o conhecimento do mundo, mas domina o mal que se opõe a ele. A verdadeira maturidade, então, é negar o orgulho e negar a autossuficiência. Nós precisamos, somos dependentes, nunca autossuficientes. Tiago capítulo 4, versos 5 e 6. Tiago disse que as Escrituras nos informam que o Espírito de Deus tem ciúmes. É com ciúme que o Espírito que Ele fez habitar em nós nos clama. Antes, dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais conhecimento, maior deve ser a dependência de Deus. Quanto mais sabedoria, maior deve ser a dependência de Deus, nunca do ego. A maior cegueira espiritual é acreditar que enxerga perfeitamente. O cego é aquele que acredita que aquilo que vê é a verdade. O orgulho transforma a opinião em autoridade. E quem não aceita a correção é porque já perdeu a sabedoria. E o homem então só aprende a ser guiado quando deixa de confiar em si. Se sente dependente, como um cego que sabe que não verá, a não ser que o seu guia lhe conduza, assim também é o nosso coração. Aquele que confia em si se torna cego confiante, e o cego confiante não acha a direção. Vamos orar, vamos consagrar ao Senhor nossa resposta, e eu devolvo a vocês aquelas perguntas iniciais para que respondas ao Senhor. Note, você costuma avaliar sua vida pela verdade da palavra de Deus? Ou pela confiança que tem na própria percepção? Quando você é confrontado e corrigido, o seu coração tende a resistir argumentando ou naturalmente desconfia de si para chegar à verdade? Existe alguma área na sua vida que você não depende de Deus, é autoconfiante, se tornou tão voltado para si e que se tornou cego para a verdade, confiando excessivamente em si mesmo? É o momento de responder ao Senhor. Vamos orar, isso já será a nossa resposta de adoração ao Senhor do culto que prestamos a Ele. Senhor nosso Deus, não podemos terminar esse culto sem agradecer ao Senhor. Claro, pela salvação, imediatamente. Sem a salvação, seríamos homens perdidos, entregues à própria natureza, conduzidos pelo próprio ego a uma destruição eterna, que é a condenação. Mas pela graça do Senhor, o Senhor nos alcançou, abriu os nossos olhos, concedeu-nos a fé para reconhecer que éramos pecadores e que não podíamos salvar a nós mesmos, dependíamos totalmente da ação sacrificial de Jesus. Isso nos conduziu à fé e à salvação. Essa é a nossa primeira gratidão. Mas ao mesmo tempo, somos alertados pela Tua palavra que a redenção final da qual temos o penhor ainda não aconteceu. Ainda vivemos na carne, ainda temos corpos pecaminosos, ainda vivemos com a velha natureza. Logo, todos os dias, Senhor, acordamos com a inclinação do ego, um desejo em nossa natureza de dominar, de não depender, da autossuficiência, um desejo egocêntrico, idólatra, que não depende do Senhor, que confia em si mesmo. Isso nos leva a nos separarmos de pessoas, a vivermos confiando em homens, nos afastamos da sabedoria e nos convencemos de que somos sábios pelo acúmulo de conhecimento, de informação, de status, de poder, de funções, e somos cegados por isso. Reconhecemos que muitas vezes, Senhor, confiamos no ego. E se essa é uma realidade, hoje nos arrependemos, porque sabemos que dependemos do Senhor. Não apenas para sermos salvos, mas para continuarmos desenvolvendo essa salvação de modo que agrada ao Senhor. Para adorá-lo, para glorificá-lo, para vivermos dependentes. Ainda é totalmente do Senhor. Quando confiamos em nós, nos desviamos, nos afastamos. Então confessamos que o orgulho frequentemente nos impede de ouvi-lo, de ouvir conselhos do Senhor, de nos sujeitar à sabedoria e de conhecer a Tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, quando nos tornamos sábios aos próprios olhos, quando falhamos em perceber o Senhor e confiamos na nossa suficiência. E dê-nos um coração humilde, ensinável, suficiente para reconhecer o nosso tamanho, que não somos nada sem o Senhor, e que a nossa vida é passageira, e que tudo que fazemos é passageiro, e que não há glória para esse homem, nesse mundo, e que a glória pertence ao Senhor. Ajude-nos a perceber em que cada ação que fizermos, que os homens reconhecerem como bondade, é simplesmente reconhecimento do Senhor atuando em nós. Não há glória que o homem possa carregar e se orgulhar. Transforma-nos então, Senhor, em homens mais temerosos do Teu nome, a depender do Senhor e a rejeitar a ignorância que é contra a sabedoria. Assim oramos, desejosos da Tua vontade de vivermos a vida que o Senhor tem para nós, para entregarmos uma vida bem vivida, não uma vida feliz, satisfeita, mas uma vida bem vivida, porque percebeu o Senhor em todas as coisas e o glorificou e o temeu. E é isso que nós queremos fazer todos os dias, depois de ouvirmos essa mensagem. Com essa resposta, entregamos ao Senhor nosso rito, nosso culto, em nome de Jesus. Amém.